São 11 horas 9 minutos, 22 graus de temperatura no centro de Lagoa Vermelha, na rua 14 de julho. Como falamos no segmento anterior, temos um assunto muito importante para tratar hoje no programa. Começaram as instalações das câmeras de vídeo monitoramento em Lagoa Vermelha. Estamos recebendo aqui o presidente do CONSEPRO, Conselho Municipal Pró-Segurança Pública, Elton Pedroso, quem queremos saudar. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes.
Secretário do Desenvolvimento Econômico, João Paulo Salvador, bom dia.
Bom dia, Flávio, e todos que nos escutam aí.
E acompanhados também do pessoal da empresa que vai instalar o sistema DGT, o Leonardo e o Marcos, né? Bom dia.
Muito bom dia a todos.
Então, vamos saber como está essa situação. A gente sabe que o secretário chegou há pouco aqui, né, com o pessoal da DGT, porque estava participando de uma reunião nesse sentido, aí, para ultimar esses detalhes, secretário.
É verdade, Flávio. Fizemos, então, na parte da manhã, algumas reuniões de alinhamento, buscando ter a maior assertividade durante a instalação. Então, hoje, tivemos a oportunidade de conversar com a RGE, buscando uma sintonia fina na questão não só do compartilhamento da rede de fibra ótica nos postes da RGE, mas também da ligação elétrica dos pontos de vídeo monitoramento. Também trataremos com a Corsan, agora já com o projeto executivo pronto, para também avaliar se existem impossibilidades técnicas por tubulações ou coisas nesse sentido da parte da Corsan. Fora isso, a empresa aí já está com um cronograma atuante aqui no município, já trouxe os técnicos hoje, que junto com os projetos que vão dar entrada para aprovação junto à prefeitura, também já nos permitem vislumbrar todo o contexto que vai ser instalado no município.
É importante, Elton, resgatarmos, né, todo esse trabalho feito em conjunto, né, com a comunidade, para que hoje a gente pudesse ter esse último passo, digamos assim, né, do trabalho de vídeo monitoramento, né? Foi árduo esse caminho, hein?
Foi. Eu considero que, de fato, sim, ele foi árduo. Mas eu acho assim que valeu o esforço, valeu a pena o trabalho. De certa forma, entre o início e o final demorou um pouco, mas eu acho esse um procedimento, pelo tamanho do projeto, que é natural. Com certeza, foi muitos momentos de dúvida, mas o importante é que nós conseguimos chegar até aqui e da forma que chegou até aqui com o projeto inteiro. Apesar da demora, não ele é tão separado ou pequeno ou que tivesse diminuído agora ao final, né? Então eu vejo assim, bastante trabalho foi, mas o resultado do trabalho extremamente positivo aqui no momento.
O primeiro passo foi convencer a comunidade da importância desse sistema, né?
Eu acho que até o convencimento não foi assim, de tanto esforço. Eu acho assim que era algo prometido já há muito tempo e algo que a comunidade ela já esperava. Então, assim, quanto ao convencer, no meu ponto de vista, não foi difícil. O difícil foi fazer andar o projeto do início até o momento. Eu acho assim, tanto é que foi difícil que as pessoas cobram, ultimamente começaram a cobrar muito no sentido de quando, né, o tempo que estavam achando que estava demorando demais. Então a gente sofreu mais a pressão do tempo de quando se inicia do que convencer. Eu acho assim que quanto ao convencimento, todo mundo está convencido que é extremamente importante e é aguardado por todos, né?
São passos que são dados, não é, secretário? E a gente sabe da necessidade de obter recursos, que foi também há muito tempo feito estudo de qual o sistema mais viável para implantar, da necessidade de um convênio com a brigada, da instalação de uma sala para que isso pudesse acontecer. Quer dizer, foram muitos passos aí, um a um, né, para chegar ao momento da instalação, né?
Um momento onde consegue-se perceber que só foi chegado até aqui pela união de todos, porque são muitas áreas trabalhando em conjunto, um convênio com a brigada, convênio com o CONSEPRO, a escolha do melhor sistema. Na verdade, já existia um projeto que previa apenas 13 câmeras que eram móveis e, portanto, não poderiam ser utilizados o software que hoje estão fazendo a diferença. Temos até reportagens de Salvador, onde mostra que o software de reconhecimento de imagem já, inclusive, fez prisões, conseguiu identificar pessoas pela face. Então, a gente já está com o sistema, já que teve que se investir no sistema, não se investir em municípios que colocaram apenas por colocar, que nem ligaram a eletricidade nas câmeras. Nós fizemos um sistema que possa ser útil a quem precisa. E quem que precisa do sistema? Não são os políticos, não é a prefeitura e também não é a população. Quem precisa do sistema é a autoridade policial. É uma ferramenta para o brigadiano, para a polícia civil, poderem trabalhar melhor e com mais qualidade. E pelo empenho das autoridades policiais do nosso município, que a gente tem que reconhecer que nos últimos anos vem se esforçando muito para apresentar à sociedade um resultado como está aí, com uma atuação eficiente, com uma atuação dura contra a criminalidade, nós não podíamos simplesmente cruzar os braços e aceitarmos aquilo que estavam tentando nos impor, porque era o comum nos outros municípios. Nós compramos a briga e, na minha opinião, Flávio, a briga não acabou ainda, mas a gente se sente bastante forte e firme por estar nesse momento.
Bom, é importante nós definirmos com o pessoal da DGT, né? Como é o trabalho de vocês, o que vai ser feito a partir de agora?
Bom, nós já demos início basicamente ali às configurações dos equipamentos em bancada, a gente já começa a trazer esses resultados de funcionamento de câmeras, enfim, todo o funcionamento do sistema para o secretário, para o Concepro. E a partir de segunda-feira, a gente já começa com trabalho de implantação de postes, deslocamento, enfim, montagem de todo o escopo que vai ser feito na rua.
Esse sistema que vai ser implantado aqui segue os moldes de que cidades que você pode citar aí, por exemplo?
A gente tem cidades até como Porto Alegre, que tem sistemas parecidos. Como o secretário falou, foi investido num sistema de alto nível, que ele faz uma análise em cima das imagens, conseguindo trazer um resultado que antes demoraria horas para ser analisado em poucos minutos.
Então é o que tem de mais moderno hoje nesse sistema.
Com certeza.
E são 13 câmeras, secretário?
Eram previstas no início 13 câmeras fixas quando nós chegamos, né, Elton?
Correto.
E hoje nós estamos entregando para a comunidade 53 câmeras.
53?
53
aumentou
câmeras.
Significativamente.
Significativamente. Então nós temos mais do que isso, né? A gente está falando no aumento de câmeras. Agora, em se falando de rede de fibra ótica, antes não tinha nenhuma prevista, não existia a previsão de fibra ótica, e nós vamos estar entregando 15 quilômetros de rede de fibra ótica. Aí você para pensar, por que que nós optamos por fazer a rede de fibra ótica? Muito simples, a gente já previu os pontos municipais para serem interligados, adquirindo um sistema, que é um sistema GPON, que permite não só a transmissão das imagens, mas futuramente a transmissão das informações da prefeitura, inclusive da telefonia. Então a gente vai economizar na telefonia e vai economizar na utilização de rede, que hoje a prefeitura paga cerca de 60 mil por ano para ter internet e utilizar a rede de fibra ótica de terceiros. Então, com um investimento de cerca de R$189 mil, a gente vai economizar aí ao longo prazo muito, e foi por isso que nós escolhemos. Também é importante dizer que já partimos com o cercamento eletrônico de toda a cidade, isso é, os veículos que entrarem e saírem do município serão automaticamente reconhecidos por câmeras e essas informações ficarão disponíveis para a autoridade policial.
E todos os pontos serão cobertos, então, de entrada e saída de veículos?
Todos os pontos, perímetros da cidade, os quatro perímetros principais de acesso à cidade, estarão cobertos com câmeras OCR.
E já tem esses pontos definidos?
Já tem, não só definidos, como nós visitamos mais de uma vez para buscar informações em relação à posição, rede elétrica, a melhor estratégia de segurança para se pode entrar por aqui, pode entrar por ali. Então tudo isso foi feito um trabalho exaustivo, talvez a demora se tenha, porque essa preparação foi muito longa, e a gente tem a felicidade de agora entregar isso como uma das primeiras cidades, Flávio, inclusive, importante ressaltar, uma das primeiras cidades que vai estar vinculada ao CVM, que é o software desenvolvido pela Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, que permite esse reconhecimento automático das placas de veículos.
Secretário, essas linhas de fibra ótica, elas serão subterrâneas, elas estarão colocadas junto com a fiação normal, de que forma se pensa isso?
Essas linhas foram feitas através de um projeto de compartilhamento de postes com a concessionária de energia elétrica, a RGE. Então, por isso que também houve essa questão do tempo. A RGE precisa autorizar esse compartilhamento para que, seguindo as medidas e as determinações, para que a gente pudesse ter essa rede de fibra por toda a cidade.
Muito bem, nós vamos chamar o nosso bloco comercial com a boa música da tua rádio. Em seguida, a gente continua falando sobre esse sistema, dando mais detalhes, né, buscando mais esclarecimentos. Para o bloco comercial, vamos com Elton John.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Dia da Mulher com economia na Por Menos. Todos os produtos femininos com desconto de 20%. É isso mesmo. Somente nesta sexta-feira, 20% de desconto em todos os produtos femininos na Por Menos. Compre calça jeans feminina ou masculina a partir de R$ 69,99. E tudo isso em até 7 pagamentos no cartão Por Menos. Aproveite. Nesta sexta-feira, desconto de 20% em todos os produtos femininos na sua loja Por Menos.
Quer perder peso e recuperar sua autoestima? A Farmácia do Trabalhador traz para você o mais novo suplemento emagrecedor, o Centro Gere Slim. Auxilia na redução da gordura corporal de maneira significativa, melhorando a circulação sanguínea, fazendo a manutenção dos níveis de açúcar no sangue, acelerando o metabolismo, lhe dando mais energia e queimando as gordurinhas. Centro Gere Slim, exclusividade da Farmácia do Trabalhador. Na Afonso Pena, fone 3358-2067.
Rede do Rádio. Planeta Real informa. Hora certa.
11:23.
Planeta Real. Aqui o seu real vale mais. Utilidades domésticas, bazar, brinquedos, tudo a gente corre atrás. Planeta Real.
Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio, a tua rádio.
Frequência 92.7 FM.
Estamos apresentando o programa Temática com o patrocínio das seguintes empresas. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas. Benoit fazendo sua vida bem melhor.
Essa promoção vai esquentar você. 24 graus a sombra é pra ferver. Vem pra Benoit, vem que contagia. Verão Benoit se refresca todo dia.
Verão Benoit é alegria. 24 graus a sombra é só folia.
Promoção do Verão Benoit, 24 graus a sombra, até 24 vezes para pagar.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11 horas 25 minutos, 22 graus de temperatura. Você está com a tua Rádio Cacique e o programa Temática. Hoje falando sobre o início, né, desse trabalho efetivo agora na prática da instalação nas câmeras de vídeo monitoramento em Lagoa Vermelha. Conforme o secretário João Paulo Salvador, serão 53 câmaras. Secretário, esse equipamento já foi adquirido?
Já foi adquirido, já está sendo configurado nas bancadas da empresa para que quando chegue aqui eles já estejam com a sua capacidade de utilização máxima perante a estratégia que a gente escolheu.
E essa instalação, Marcos, ela é bastante rápida, né? O secretário nos informava nos bastidores, alguns dias aí vocês já estão com o sistema na rua, hein?
Sim, essa instalação na rua em si ela é bem rápida. Depois que desse processo a gente tem só uma configuração final já na sala de vídeo monitoramento, mas em poucos dias ela já está no ar.
Que prazos vocês têm para fazer isso?
A gente trabalha com um prazo pelo menos de 30 dias, mas tem a questão, como o secretário comentou antes, de dar liberação do uso da fibra ótica pela concessionária de energia.
E já temos essa liberação, secretário?
Já estamos em conversa avançada, na verdade, existem algumas liberações, né? Tem também a questão do DENIT na parte onde ficam as BRs. Então, todas essas conversas estão alinhadas. O que faltava era o projeto executivo final, que já prevê todos os detalhes de instalação, que foi nos entregue hoje, e que a gente vai estar repassando às autoridades competentes, para que aí, em paralelo ao início da instalação no município, a gente já consiga essas autorizações.
Essa instalação ela será feita por etapas?
Não, essa instalação ela vai ser feita de forma direta.
Então começa até terminar aí.
Até terminar dentro daquilo que está previsto nos planos de trabalho. A gente segue os planos de trabalho que foram feitos em parceria com o Concep. Então tudo que está previsto no plano de trabalho vai ser feito.
Então, no primeiro momento, esse sistema vai identificar veículos aí em situação irregular e depois, até mesmo se o município assim entender e investir no reconhecimento facial, também dá.
Reconhecimento facial é uma das utilidades, né? Existem diversas outras que vão estar disponíveis uma vez que o sistema estiver utilizando, mas o principal, Fábio, é saber que é um sistema que já conta com uma estratégia eficiente. Por exemplo, nós teremos câmeras que serão móveis para atuação do policial que estiver na sala de monitoramento, junto com alto-falantes e microfones, para que o policial possa interferir em algum ato de vandalismo ou alguma situação de emergência antes mesmo da viatura chegar.
Se questiona, Elton, essa questão, né, da vigilância às pessoas, se isso interfere na liberdade do sujeito. Qual a opinião do Concepro em relação a isso? Você saber que aonde você for aí está sendo vigiado.
Não vejo problema nenhum, absolutamente nenhum problema. Para você ser contra ou não achar bom é porque você não segue o que as regras mínimas do que a sociedade pede a você. Então, se você for um delinquente ou algo do gênero, é natural que não goste.
mas eu não vejo problema nenhum. Eu acho assim que as pessoas de bem, elas querem segurança e livre-arbítrio, e vai ser atuado da forma da lei, como sempre foi. Eu não vejo absolutamente, do meu ponto de vista, nenhum problema, em primeiro lugar. Em segundo, que as informações e os dados e o que corre na fibra ótica fica apenas na brigada militar e com o pessoal da polícia aqui da segurança pública. E isso não vai ser divulgado quando não há necessidade de ser divulgado. Então, assim, está extremamente seguro as informações e não vejo de nenhuma forma, vejo no sentido bem extremamente positivo.
Uhum. Até para entender, Marcos, esse sistema, né? Todas essas imagens ficam armazenadas, né? Por quanto tempo isso fica?
Certo. A gente trabalha com armazenamento de 30 dias. A partir desse momento, digamos assim, é o tempo suficiente para que as imagens sejam recuperadas, ainda mais com o software que foi adquirido aqui pelo município. Mas passando 30 dias, não é necessário que seja feita nenhuma atualização nem nada, as imagens vão sendo sobrescritas.
Então acontece quase como aqui na nossa emissora, secretária, onde o Dentel exige gravação, né, 24 horas de tudo que sai no ar, a cada 30 dias aí vai eliminando aquele dia e vai entrando outro.
Vai entrando outro, assim, exatamente.
Então não tem risco dessa imagem daqui um tempo, um mês, dois meses, cinco anos, ser ali usada para um fim indevido, né?
Não, e essa foi até uma dos fatores que nos optou por criar a própria rede de fibra ótica, porque você contratar uma empresa terceira para utilizar essas imagens, você acaba colocando as imagens à mercê de uma empresa privada. Então, até para evitar esse tipo de risco, a fibra ótica será pública, será da prefeitura, e quem terá acesso vão ser só as autoridades policiais.
O senhor falava aí na questão do investimento, 189 mil, né? No total, né? Desde que começaram essas tratativas e até mesmo para manter esse sistema. O que a prefeitura já investiu ou vai ter que investir, secretário?
Algo em torno de 790 mil reais em dinheiro da prefeitura, mas também dinheiro de entidades e da própria justiça, que está aportando recursos nesse projeto também.
A prefeitura recebe esse apoio, então, da comunidade?
Está recebendo e precisará receber no futuro, porque nós teremos um ano de garantia dos equipamentos e, após isso, será necessária a contratação de uma empresa para nos prover a manutenção e a garantia do funcionamento dos equipamentos. Nesse momento, quando tudo estiver pronto e funcionando, aí sim nós chamaremos a população, a sociedade novamente, para buscar uma divisão justa dos rateios, uma vez que esse sistema, quando estiver funcionando, vai ser possibilitado a empresas, comunidades, ruas, associações de bairros ingressarem com câmeras no sistema para trazerem mais segurança para os seus locais.
Pode ser esse sistema, então, interligado às câmeras que as empresas já estão usando?
Não, mas as empresas que tiverem interesse em comprar câmeras compatíveis com sistemas poderão fazê-lo e adequar o sistema.
E não há limite para a instalação desses equipamentos?
Como nós fizemos a previsão de um projeto total com mais de 200 câmeras espalhadas pelo município, a parte inicial já prevê um aumento significativo. Então, acreditamos que vamos chegar a 200 câmeras sem nenhum tipo de necessidade de mudança, o que é um número bastante alto para o município.
Então, a empresa interessada, ela quer colocar lá naquela rua onde está instalada também uma câmera, vai ter essa possibilidade?
Vai ter essa possibilidade. A gente quer aumentar ao máximo a questão da segurança, inclusive aproveitando e pegando carona na lei da segurança pública. Um dos autores foi o deputado aqui da cidade, o deputado Santini, Ronaldo Santini, que permite, né, a isenção de impostos em troca de investimentos em projetos de segurança.
E há necessidade de uma adequação à lei municipal em relação a isso, até pela questão dessa privacidade, como nós falávamos?
Há necessidade de aprovação, há necessidade de adequação do projeto, de aprovação do projeto e da inserção na estratégia. Não adianta a pessoa querer algo que não faça parte do contexto do projeto. Então é muito importante que os interessados no futuro procurem a Brigada, o Consepro e o próprio Gabinete de Gestão Integrada de Segurança e proponham, mas o importante é dizer que existe essa abertura e não é tão difícil, Flávio. É apenas se adequar a algumas diretrizes importantes do programa.
E como é essa situação, digamos, dentro da Câmara de Vereadores, a tramitação desses processos aí para legalizar todo esse sistema?
O sistema não precisa de autorização da Câmara de Vereadores. O sistema ele já foi autorizado na parte técnica pela Prefeitura Municipal e na parte estratégica pelo SIM, que é o convênio que o município tem com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. O que precisaria de autorização legislativa é se fosse utilizado algum sistema, alguma área pública ou algum sistema público para construção ou colocação dos equipamentos, o que não é o caso. Todos os sistemas estão sendo colocados, as câmeras, em novos postes que foram adquiridos dentro das normas reguladoras.
Quais foram os critérios utilizados para a escolha dos locais? E uma pergunta já subsequente, nas praças, como aqui a Praça Frei Mateus, nós teremos equipamentos assim?
A escolha foi feita já no outro projeto. Quem fez a escolha dos pontos foram as autoridades policiais, naquele momento, de acordo com a necessidade estratégica da sua atuação. E nas praças e pontos turísticos, como a própria Lagoa, nós teremos não só essas câmeras, como também o alto-falante, que permitirá a atuação do operador do sistema à distância. Então você imagine, até deslocar uma viatura a uma praça que está sofrendo um ato de vandalismo, demora-se alguns minutos. Com a atuação imediata, você pode inclusive evitar esse ato de vandalismo, que é o grande objetivo.
Nesse sistema, os atos de vandalismo também despertam algum alerta para quem está monitorando esse sistema?
Desperta. Com a análise de software, a gente pode colocar imagens. Por exemplo, à madrugada você notoriamente não tem muito movimento na rua. Então você pode colocar alerta de movimento nas câmeras. Uma vez que ocorra o movimento, essa câmera automaticamente aciona e amplia-se na estação de serviço para que o operador possa ter uma visão melhor do que está acontecendo naquele local, que pode ser apenas uma pessoa ou algo se movimentando, mas pode ser uma forma dele acompanhar um elemento suspeito, uma abordagem ou algo nesse sentido.
Até porque os assaltos à mão armada geralmente acontecem assim, né? Quando as ruas estão mais vazias.
Exato. Então você tem uma rua vazia, um movimento ali pode disparar alerta para o operador.
Bom, que outras vantagens, secretário, Marcos, né, esse sistema oferece na segurança pública, além do que a gente já falou?
Além do que foi falado, olha, eu vejo um aumento significativo, principalmente na sensação de segurança da população. Aqui, acredito eu, que vai ser mais um caso de sucesso nosso, porque a gente tem feedbacks muito positivos de tantas outras cidades.
Isso lá em Porto Alegre, por exemplo, já tem dado um resultado que aparece nas estatísticas, Marcos?
Sim, sim, são resultados significativos. A gente apresenta até, para quem quiser, os dados que são obtidos com a implantação do sistema, tanto que a prefeitura sempre procura ampliar o sistema. Recentemente foi ampliado até em 10 pontos de vídeo monitoramento.
Uhum. E é uma tendência aí nas cidades onde existe isso, sempre ampliar.
Sim, sim, com certeza. De todos os casos que nós temos, é sempre vista essa ampliação.
Você também acredita nessa questão, Elton, que essa sensação de segurança vai aumentar em Lagoa Vermelha?
Sim.
Porque as pessoas, elas remetem, né, diariamente a essa fala, né? Olha, está ficando difícil, não está fácil, hoje está perigoso, não é mais como uma vez, tem que se cuidar. Então, isso vai levando a uma certa instabilidade emocional, né?
Com certeza. Tem duas coisas que eu gostaria de falar. Em primeiro lugar, de que a gente tem uma segurança pública no município muito atuante. Toda ela, eles são muito proativos quanto à situação perante a quantidade de pessoa que tem. Então, eles fazem um trabalho diferenciado. Basta você escutar a ronda policial, alguma coisa do gênero assim, você já consegue ter uma noção do que fazem. Em segundo, é um sistema bem arrojado, que foi optado com o apoio do município, o qual tem que dar os parabéns pelo fato de que é um investimento significativo comparado com outras cidades. Então eu vejo que isso vai trazer frutos extremamente positivos, pelo fato que já temos uma polícia muito atuante, com uma ferramenta a mais. Isso eu vejo que vai inibir assim, de forma bem significativa. Eu, quanto Concepro, fico muito ansioso para ver os resultados, que com certeza serão muito bons.
Uma curiosidade que me ocorreu, secretário, as empresas que já atuam nessa área, né, de vídeo monitoramento, de segurança, elas poderão também utilizar esse sistema, essas informações? Há essa possibilidade?
Não há essa possibilidade, Flávio. Esse sistema é de uso exclusivo da autoridade policial do município e da autoridade judiciária. Trazendo aqui, apenas para contribuir com a sua última pergunta, mais alguma coisa que nós não falamos de positivo, a gente pode falar a utilização do software, que é o mesmo software utilizado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, o que permitirá um compartilhamento de imagens em tempo real. Então, uma situação de emergência onde tropas estaduais precisam ser acionadas, o Centro de Operações, o Centro de Comando e Controle de Operações, que fica na SSP lá em Porto Alegre, vai ter imagens online do local, podendo inclusive intervir nessas imagens.
E nesse caso, a gente está pegando, né, todo esse sistema no sentido de captar informações e transmitir. O inverso também acontece? Digamos, em Lagoa Vermelha, alguém enviar uma imagem para Porto Alegre lá do que está acontecendo?
Exatamente isso.
Um assalto a banco, alguma coisa?
Exatamente isso. A gente percebe que uma das maiores preocupações da autoridade policial na escolha dos pontos foi justamente a questão dos bancos. Então, você conseguir criar um perímetro de segurança perto dos bancos. Se há uma situação de emergência, o nosso sistema já é compatível com a utilização lá da Secretaria de Segurança Pública. Então, as imagens que estão sendo feitas aqui, elas vão em tempo real para lá, podendo dar a eles uma margem de manobra e de definição de estratégia muito mais rápida, coisa que teria apenas com informações telefônicas anteriormente.
Marcos, como é um sistema moderno, novo, né, sujeito sempre a, naturalmente, a aperfeiçoamentos, já houve casos, por exemplo, de depredação desses cabos de fibra ótica ou, né, das câmeras para evitar que as pessoas tenham acesso, as autoridades, a essas informações? E não é um risco potencial a partir de agora, né, uma vez que a criminalidade organizada, né, trabalha também muito com isso, né?
Sim, nós já tivemos alguns casos de depredação, inclusive logo após a implantação no poste, que é muito, muito mais comum, mas as autoridades sempre nos auxiliaram, nos deram todo apoio, tanto na recuperação dos equipamentos, quanto depois que é localizado, digamos, tem um local que tu vê que a criminalidade vai ser maior, a gente consegue adequar esse poste de maneira que não se tenha mais acesso à câmera. Isso já foi feito em alguns municípios.
Menos vulnerável, então.
Sim, sim, bem menos vulnerável.
E a gente sabe, não é, secretário, em algumas situações dessas empresas particulares, o pessoal subir no poste lá e roubar a câmera, né, para evitar que seja flagrado algum delito, né?
O que acontece, Flávio, é aquele jogo de xadrez, né? Você não vence a criminalidade só com a força, você vence com a inteligência. Então, atacar um ponto, quebrar uma câmera, não tem problema. Quando nós construirmos novamente, nós vamos pôr uma câmera escondida em um outro local para filmar esse mesmo local. Então, na segunda vez que a pessoa for, provavelmente vai estar sendo filmada. E aí vai permitir, você pega o primeiro, o segundo, aí você não tem mais o terceiro.
Muito bem, nós vamos para mais um bloco comercial com Detonauta, são 11h42, voltamos para o encerramento do programa.
Você Você quer gasolina de qualidade? Então passe agora no posto Tradição de Lagoa Vermelha. O posto Tradição, da tua rede de postos, além de combustível de qualidade, tem uma ampla loja de conveniência, faz troca de óleo e o melhor atendimento de Lagoa Vermelha. Aproveite e faça o teu cartão Fidelidade. É gratuito e você sempre tem vantagens. Solicite já o teu. Confira. Estamos lhe aguardando em uma das 9 filiais espalhadas pelo norte do estado. Tradição, a tua rede de postos.
O Lions Club, com o apoio da Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal, está realizando a campanha para doação de sangue em Lagoa Vermelha. A Câmara Municipal está realizando um cadastro municipal de doadores das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã e na parte da tarde, a partir da 1h30 até às 5h30 da tarde. Já na segunda-feira, o horário é estendido até às 8 da noite. Câmara Municipal de Vereadores, mais perto de você.
Dia da Mulher com economia na Por Menos. Todos os produtos femininos com desconto de 20%. É isso mesmo. Somente nesta sexta-feira, 20% de desconto em todos os produtos femininos na Por Menos. Compre calça jeans feminina ou masculina a partir de R$ 69,99. E tudo isso em até 7 pagamentos no cartão Por Menos. Aproveite. Nesta sexta-feira, desconto de 20% em todos os produtos femininos na sua loja Por Menos.
Bege Auto Center, um novo conceito para Lagoa Vermelha e região. Inaugura no dia 11 de março a partir das 15 horas. Bege Auto Center te espera neste dia tão especial. Ele oferece diversos serviços. Bege Auto Center tem alarmes, som, películas, elétrica em geral, baterias, troca de óleo, filtro e acessórios. Localizado na rua Alfredo Mugem, bairro Rodrigues, antigo SOS Pneus. Fone 99993-4636.
Atenção Lagoa Vermelha e região, nesta sexta-feira é o Dia da Mulher e a Total vai presentear todas as suas clientes. Na Total, toda loja em 10 vezes sem juros e tudo com 20% de desconto. É isso mesmo, toda loja com 20% de desconto no prazo. Vou repetir porque é imperdível, toda loja com 20% de desconto e em 10 vezes sem entrada e sem juros. Mas corre porque o melhor Dia da Mulher é na Total.
Se liga nessa notícia em primeira mão da Monjoá Três Passos. Chegou o preview da coleção Outono-Inverno 2019. Uma coleção linda, moderna, que é a sua cara. Você vai ficar de queixo caído e querendo levar tudo. Aproveite e leve toda a loja em 5 vezes. Acompanhe a gente nas redes sociais e fique por dentro de todas as noves. Vem se encantar com a Monjoá.
Lorenzon Consórcios e Seguros, fone 33581402, Rua Nívio Castelano 849.
Informação e música na tua rádio.
Em Amon Gesso, qualidade em todos os serviços do segmento, em especial gesso em paredes, forro, cartonado e também a famosa sanca em gesso. Logo estaremos trabalhando com gesso em 3D, orçamento gratuito. Em Amon Gesso, há 12 anos no mercado, Rua Atílio Bonotto 105, no bairro Rodrigues. Fone 981155979 e 98414-8166.
Estamos apresentando aqui na Cacique o programa Temática, nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante. Benoite, fazendo sua vida bem melhor.
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Essa promoção vai esquentar você. 24 graus a sombra é pra ferver. Vem pra Benoite, vem que contagia. Verão Benoite se refresca todo dia.
Verão Benoite é alegria. 24 graus a sombra é só folia.
Promoção do Verão Benoite, 24 graus a sombra, até 24 vezes para pagar.
Tua rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
São 11 horas 49 minutos, finalzinho do nosso programa. Hoje falamos sobre o vídeo monitoramento. Secretário, para concluir, quais são os próximos passos a partir de agora, então?
Então, os próximos passos são receber esses equipamentos que estão vindo já configurados, ajudar a empresa naquilo que for possível para garantir uma instalação bastante tranquila, que atenda aí a todas as necessidades do nosso sistema e poder entregar o quanto antes esse sistema funcionando para a Brigada Militar, que será a grande força de operação do sistema, e que esse sistema possa trazer frutos e possa contrariar aquilo que muitos falaram ao longo desses anos, porque uma das coisas que foram mais difíceis foi, no meio de tanto desafio, de tanta dificuldade, algumas pessoas de caráter pífio ficarem eloquendo inverdades e tentando denegrir ou atrapalhar, como se o projeto fosse algo do prefeito ou do secretário. Enquanto qualquer pessoa que tenha bom senso e que pense na cidade como um todo, percebe que esse projeto é para o futuro, é para a segurança dos nossos filhos, da nossa população e, acima de tudo, para ajudar a Brigada Militar e a Polícia Civil a desempenhar a sua função.
Uma última pergunta aqui também, esse sistema controla a velocidade também? Um ouvinte pergunta, vai aproveitar também para ser usado no trânsito?
Eu vou responder a pergunta dele e mais nada, controla a velocidade.
Também dá para usar para isso.
Aí é uma outra escolha, uma outra fase no futuro, mas nesse momento ele é focado para a utilização pela autoridade policial contra crimes e contra atos de vandalismo.
Olha aí, né? Surgiu mais uma aplicação, então. Secretário, muito obrigado pela presença e um bom trabalho.
Eu que agradeço, Flávio. Obrigado e boa tarde a todos.
Marcos, da DGT, obrigado pela presença aqui. Um bom trabalho para vocês.
Hein? Eu que agradeço e gostaria de agradecer muito ao Concepro e à Prefeitura, que estão nos auxiliando muito no andamento desse projeto.
Elton, muito obrigado também. Vamos aguardar, então, agora aí a operação do sistema.
Né? Eu quero dizer que isso não é será, já é. Então, é questão de apenas trabalho. Nosso muito obrigado, eu quem agradeço em nome do Concepro.
Bem, agradecemos aqui a presença aí nos bastidores do Leonardo, né? Junto com o Marcos da DGT, acompanhando o nosso programa. E nós, assim, ficamos muito gratos aí pela atenção de todos, você que esteve com a gente durante esta manhã de quinta-feira. Voltamos amanhã, sexta, uma semana mais curta aí, depois do feriadão de carnaval, 9 horas, se Deus assim nos permitir. Na sequência tem Igreja em Saída, logo após No Ponto. Em nome da nossa equipe, com a direção-geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, coordenação de jornalismo Rudimar Galvão, na central de conteúdos, o Rudimar, a Jaqueline Castro, Everton Meneguzzi, o Júnior Cirino, o Altamir de Souza, na gravadora Josemar Candeia e a recepção da Graziele Tomelo. Nos despedimos, desejando a você uma ótima quinta-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Calcário Botuverá. Tudo em calcário para agricultura, calcário dolomítico, calcário.